Boa noite a todos. Vigésima nona sessão ordinária de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 29ª sessão ordinária de 2017.
Antônio Franco dos Santos Bacana, ausente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrício Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez. Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Informo que 12 vereadores se encontram presentes.
Havendo o número legal, iniciamos nossos trabalhos. Votação da ata. Coloque em votação a ata da 28ª sessão ordinária do presente ano legislativo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata da 28ª sessão ordinária de 2017. Projetos. A serem considerados objetos de deliberação.
Projeto de Lei número 60 de 2017 autoriza a doação para a empresa com atividade industrial no Distrito Industrial Pedro Valentim Fernandes da Trel Produtos Eletrônicos Limitada. Certo. Projeto 61 de 2017 autoriza a doação para a empresa com atividade industrial Hertz Eletromecânica Limitada. Não está certo. É que é só emenda, né?
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o projeto às comissões permanentes da casa.
Tudo bem, ratificando aqui, ó.
Então, por ordem, senhor presidente. Foram os dois primeiros?
Foi um erro aqui. Vou repetir. Projeto de lei número 61 de 2017. Autoriza doação para empresa com atividade industrial, Hertz Eletromecânica Limitada.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 62 de 2017. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2018 e 2021 e dá outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 63 de 2017. Altera a lei municipal número 4.727 de 2011, que instituiu o programa Bolsa Aluguel Social.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 64 de 2017. Desafeta áreas e autoriza o município a alienar os imóveis que especifica, através de licitação na modalidade concorrência pública. Áreas institucionais 2 e 3 do Jardim Brasil.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 65 de 2017. Desafeta a área e autoriza o município a alienar o imóvel que especifica através de licitação na modalidade concorrência pública. Imóvel localizado na rua Coronel Joaquim Pisa com a rua Carlos Ferrari, número 186 a 192, lote 1 da quadra 55.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 66 de 2017. Desafeta a área e autoriza o município a alienar o imóvel que especifica, através de licitação na modalidade de concorrência pública. Imóvel localizado na rua Eumene, número 553, correspondente aos lotes 2 e 3 da quadra 48.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 67 de 2017. Desafeta a área e autoriza o município a alienar o imóvel que especifica, através de licitação na modalidade concorrência pública, imóvel localizado na rua Heitor Penteado, com a rua Sargento Wilson Abel de Oliveira, com a rua Minas Gerais, correspondente aos lotes 1, 2 e 5 da quadra 35.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 68 de 2017. Altera a lei municipal número 3.220 de 1997 e suas alterações. Código Tributário Municipal.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Projeto dos vereadores.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana encontra-se presente. Projeto de lei número 69 de 2017, de autoria dos vereadores Pedro Santos, Reginaldo Luiz Parente e Paulo André Faneco. Altera a lei municipal número 4.780, de 28 de junho de 2012, e dá outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento dos projetos às comissões permanentes da casa. Ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Cunessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Presente. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Informo que 13 vereadores encontram-se presentes.
Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em discussão e votação únicas o... com substitutivo, projeto de lei número 40 de 2017, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que obriga a maternidade, a casa de parto e o estabelecimento hospitalar e congêneres a permitir a presença de doula em trabalho de parto, parto ou pós-parto, sempre que solicitada pela parturiente. Em discussão global, o projeto com substitutivo. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos. Ah, desculpa. Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Wagner.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, amigos vereadores, plateia que nos visita, amigos da internet. Eu já passei o vídeo desse projeto da doula, só para dar um reforçado, eu ia pedir para passar de novo, fazendo favor, o Fabiano. E avisando que esse projeto não tem nenhum ônus para a prefeitura, tá? E nem para o hospital.
Carregar um bebê na barriga causa mudanças no corpo e na mente da mamãe. São meses de emoções que se intensificam nos momentos que antecedem a chegada da criança. É nesta hora que o nervosismo, o medo e a ansiedade precisam ser amenizados para o parto ser o mais tranquilo possível, principalmente para a mamãe de primeira viagem. É aí que surge o papel das doulas, mulheres responsáveis em oferecer conforto físico e emocional para as grávidas, antes, durante e após o parto.
Uma dedicação que nós damos às grávidas
em um momento dela que ela escolhe para fazer o seu parto. Então ela tem livre arbítrio de dizer a posição que ela quer para fazer o parto dela. E a doula está ali para servir.
Além do apoio psicológico, as doulas também estudam várias formas de preparar a grávida para o parto. Respiração, posições mais confortáveis, massagens em várias partes do corpo e técnicas que possam amenizar as dores da contração.
Eu estava bastante triste, bastante nervosa. Depois que eles chegaram, me acalmaram, me deram conselhos, assim, me ajudaram bastante. Além da massagem que eu estou recebendo aqui, né, que está sendo maravilhosa.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o trabalho das doulas favorece em 40% os partos naturais e diminui os índices de cesarianas e as intervenções desnecessárias durante o parto.
As mães se sentem mais satisfeitas, se combate ou se diminui a incidência de depressão pós-parto e o bebê nasce com menos desconforto respiratório.
Há 4 anos, a maternidade Dona Lindu, na zona centro-sul, trabalha com doulas. São pelo menos 12 por turno. A maioria delas foi capacitada por um projeto de extensão da Universidade Estadual do Amazonas, criada em 2013. Desde lá, 60 doulas já foram formadas.
Nós realizamos aulas teóricas e de laboratório. No laboratório temos simuladores, simulamos situações de um parto violento e de um parto natural e de um parto normal. Logo isto, a gente utiliza 32 horas para dar as aulas teóricas e de laboratório. E 24 horas, em parceria com o Instituto da Mulher, realizamos a parte do estágio.
As doulas não substituem a equipe médica, nem sempre sequer são da área de saúde, mas são capacitadas e ajudam muito no processo até a chegada do bebê. Elas trabalham em parceria com enfermeiros e obstetras para o conforto das futuras mamães.
Enquanto eu estou fazendo a parte técnica, me preocupando principalmente como nascer, né, elas estão dando esse apoio psicológico. Então, é de muita importância esse trabalho.
E o resultado, na maioria das vezes, é de uma grávida a poucos minutos do parto, assim, bem mais tranquila.
Então, esperar agora o Ângelo Davi mais relaxada, né?
Ah, com certeza. Agora, sem dúvida, sem medo, sem nenhum constrangimento, né? Sem nada. Agora, só esperar ele bem.
Peço a compreensão e ajuda dos amigos vereadores para esse projeto. Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples, em conformidade com o artigo 187 do Regimento Interno, e o sistema de votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Antônio Franco dos Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Obrigado, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo ao projeto de lei número 40 de 2017 em discussão e votação única. Item 2. Entra em discussão e votação única o projeto de lei número 53 de 2017 de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 4.844 de 1 do 7 de 2013 PPA e altera o anexo 2A da lei número 5.075 de 3.8 de 2016 da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 278.000 para custear as despesas do serviço de residência terapêutica. Em discussão global, o projeto com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples, em conformidade com o artigo 187 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 53 de 2017, em discussão e votação únicas. Item 3. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 54 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o anexo 3 da lei número 4.844, de 1/7/2013, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.075, de 3/8/86, de 2016, da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 90 mil, para aquisição de van para transporte de paciente. Emenda parlamentar número 2017.095.0040, do deputado Abelardo Camarinha. Pareceres e comissões permanentes, em discussão e votação únicas. Em discussão global, projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, viu? Em conformidade com o artigo 187. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto de lei.
Antônio Franco de Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco. Sim. Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 54 de 2017, em discussão e votação únicas. Encerrada a ordem do dia, passamos os trabalhos para o grande expediente. Indicações.
Indicação 306/2017, da vereadora Janete Conesso, sugerida ao prefeito proceder à varrição da rua Santos Dumont na última quadra. Requerimento 307/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que agende o exame de mamografia à senhora Jane Marcato de Barros, paciente da USF Ferrarópolis. Indicação 308/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, sugerindo ao prefeito que forneça leite zero lactose para o filho da senhora Ariane Cristina.
Determina o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Requerimento 756, uma moção de congratulações e aplausos para a senhora Cláudia Furnaneto Santos, primeira dama do município, e também para o Adamir. A gente vai colocar em votação, é claro, né? Ah, já passou. Então, tá. Então, o requerimento é 756/2017. Vereador Antônio Franco Santos, bacana, solicitando um voto de congratulações e aplauso ao senhor Adamir Maurício de Barros, presidente do Clube da Terceira Idade de Garça, e ao Fundo Social de Solidariedade do município de Garça, na pessoa da primeira-dama, senhora Cláudia Furlaneto dos Santos, pela retomada do projeto Reconstruindo.
Atendendo à solicitação do vereador Bacana, passaremos o requerimento à frente. Temos a honra e a grata satisfação de receber nesta noite ilustres homenageados por este oportuno requerimento do senhor vereador Bacana, a senhora Cláudia Furlaneto dos Santos, primeira-dama do nosso município, e o senhor Adamir Maurício de Barros, presidente do Clube da Terceira Idade, hoje representado pelo senhor Eulino Alves de Souza, vice-presidente da entidade. Ex-vereador e ex-presidente desta casa, Adamir não pôde vir nessa sessão por estar em Duartina, em uma reunião de diretores de clubes da terceira idade. Convido nesse momento a senhora Cláudia e o senhor Lino a receberem a homenagem aqui à frente, por favor. Convido o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana para estar entregando as homenagens. como fazer? Vamos para o botão dos vereadores, todo mundo junto. É que o projeto fica prejudicado, só votaria se o.
Quer ler tudo, então? Não vai dar palavra.
Aqui vai dar palavra.
Isso aqui. Isso vai ser bom. Você pode querer dar a palavra? Pede você para
nós.
Pede pela ordem para dar a palavra para não atrapalhar. Depois vai demorar, entendeu? É.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, perdão.
Eu gostaria de solicitar a alteração aqui no protocolo para que a gente pudesse ouvir o doutor Rodrigo, que foi o convidado da noite de hoje para prestar esclarecimentos a respeito da dívida do hospital com o SAI.
Está aceito o pedido do vereador Paulo André Faneco. Em atenção ao requerimento 754/2017 do vereador Paulo André Faneco, convido o procurador jurídico do SAI, Dr. Rodrigo Luiz Vanin Alves de Souza, para prestar esclarecimentos a respeito da dívida do Hospital São Lucas com a autarquia. Com a palavra, o senhor Dr. Rodrigo, pelo prazo de 10 minutos para sua exposição, após a qual os vereadores que desejarem poderão indagá-lo pelo prazo de 2 minutos cada pergunta.
Boa noite. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa Legislativa, vereador Pedro Santos, a quem eu saúdo os membros da mesa. Muito obrigado. Senhora vereadora Patrícia Aragão, a quem eu saúdo os demais vereadores dessa casa. Tentarei ser breve na questão de como se encontra o processo hoje. Obrigado. Estamos chegando a um ponto realmente de próximo, muito próximo da expropriação de bens. O que seria isso? Existem bens em garantia de execução, dentre os quais existia uma pendência quanto à possibilidade ou não de estar penhorados, e isso foi solucionado, salvo engano, aí, há 20 ou 30 dias atrás, com a decretação da fraude de execução na questão da promessa de compra e venda da quadra 57, que havia sido penhorada em substituição aos demais bens, que seriam os próprios edifícios do Hospital São Lucas, que por si só, numa eventual expropriação, acarretaria o próprio encerramento das atividades hospitalares. Então, nós achamos por bem pedir essa substituição, foi deferida, e houve todo um embrólio na questão da ser possível ou não, se haveria acesso, até foi matéria de uma reunião na SIG. Pois bem, a questão do excesso também foi resolvida, tanto em primeira instância quanto em segunda. Os cálculos apresentados são corretos pelo SAAI. Pode haver até algum tipo de recurso quanto a isso, mas é só quanto à questão da legalidade da decisão. E, eventualmente, haverá um recurso, pelo menos assim eu suponho, quanto à questão da ineficácia da promessa de compra e venda efetuada após a penhora. que podemos dizer mais? Os valores, segundo o planejamento, finanças e tesouraria da autarquia municipal, giram em torno hoje de... Isso vou falar primeiro incluindo a dívida ativa, que está sendo executada, e os demais débitos, totalizando aproximadamente 7 milhões. Mais precisamente, R$ 6.934.447,94. A questão judicial, existe uma variação de cálculos, pois houve um acordo homologado em juízo e, de qualquer forma, estamos trabalhando para que, mediante a lei aprovada por essa Casa Legislativa, que se trata do anistia de multa e juros, existe uma grande possibilidade da redução desse débito. Até o presente momento, nós vimos apenas algumas conversas por parte da Prefeitura, não diretamente com o hospital, e, enfim, atualizamos todas as contas mediante o requerimento do presidente da Santa Casa, mas nenhuma reunião efetiva foi realizada. A dívida cairia em aproximadamente, aplicando-se a lei, na melhor das situações, né? Em torno de 2 milhões e meio, só a dívida ativa. Ainda teria que ser solucionada uma outra pendência que existe um período do qual o SAE teve um problema de um embargo de execução efetuado pelo hospital e que deverá entrar nesse possível acordo. Caso não entre, eu já posso adiantar aos senhores, como se trata de interesse público, eu serei, na condição de procurador da autarquia, obrigado a ajuizar uma ação rescisória, pois recentemente tivemos conhecimento de documentação na qual os embargos foram propostos em setembro de 2005, sendo que em dezembro de 2005 o hospital celebrou um acordo numa lei anterior de parcelamento e efetuou o primeiro pagamento. Esse documento eu não tinha conhecimento, tivemos conhecimento recentemente. Então, acredito que, celebrando esse acordo, possamos chegar a um parcelamento adequado, protegendo os interesses públicos, que é da sociedade garcense, o qual é o recebimento dos créditos fiscais, que são de direito de todos, e, definitivamente, pondo talvez não um ponto final, mas uma solução branda na questão da dívida quanto ao hospital, possibilitando efetivamente a continuidade da questão hospitalar na região de Garça, não só no município. Estou aberto a demais questões, quanto à data ou qualquer outro questionamento que possa surgir.
Cada vereador poderá fazer uma pergunta, sem réplica, por favor, pelo prazo de 2 minutos. Está aberta a perguntas. Algum vereador inscrito?
Eu gostaria de fazer uma pergunta.
Paulo André.
Em relação a essa questão da fraude de execução, nesse compromisso de compra e venda que ocorreu, quando, na verdade, já havia uma penhora, né? Qual a implicação disso agora para o hospital, né? Para as partes, na verdade, né, que fizeram esse compromisso de compra e venda, qual a implicação disso para o hospital agora?
A fraude de execução fiscal, ela é um pouco distinta da fraude de execução civil. Então, não é algo recorrente ou comum na própria advocacia em geral. Só quem trabalha no meio da questão pública, na advocacia pública, tem conhecimento mais a respeito disso. O que acontece, basicamente, o grosso modo? A partir da citação da execução fiscal, que ocorreu em 2000, nenhum tipo de oneração sobre os bens pode ocorrer, sob pena de fraude de execução, distintamente da fraude de execução civil, que existe até uma súmula, salvo engano, 375 do STJ, que exige o quê? O registro da penhora na matrícula do imóvel ou a prova de má-fé. Então, isso não se aplica nesse caso. O que ocorreu foi o quê? O reconhecimento do quê? Da jurisprudência pacífica, de que não pode ser onerado ou alienado bens após a citação. Por quê? Porque a execução fiscal defende o quê? O interesse público. E quanto a isso, ainda que tivesse ocorrido a celebração por completo da promessa de compra e venda, ela se torna eficaz. O que isso reproduz? Reproduz o quê? Que o bem está como garantia, continua sendo do hospital, está como garantia da execução fiscal.
Mais algum vereador inscrito?
Eu posso fazer uma outra pergunta?
Mais alguém?
A pergunta que eu ia fazer, ele já respondeu. Sobre o valor real e o valor de juros, né? Do que está aí implicando em mais um aumento na conta. Você diz que a conta é aproximadamente 2 milhões e que hoje está em 7. Quer dizer, nós temos 5 milhões aí como juros e mora, não é?
Então, existe uma questão, num período que houve uma questão processual, no qual o hospital logrou êxito parcialmente no embargo de execução. Isso é uma questão antiga, né? E esse período de 2000 a 2005 foi o que eu me referi à eventual rescisória. Esse período está computado num eventual acordo. E esse período, totalizando as contas atuais, que vão até junho, se não me engano, que voltaram a ser pagas, ele daria, sem aplicação da lei de anistia, ele daria quase 4 milhões. Seriam R$3.898.338,75. De juros, por incrível que pareça, são R$2.487.000. E a multa, que é pequena perto do juros, seria de R$59.794. Essa parte não executada. A executada, a redução dos juros seria de R$2.487. É o mesmo valor, é praticamente o mesmo valor. Ah, perdão. Do não executado, a redução dos juros seria de R$1.768.659. É uma diferença, eu acho que sensível e acho que em decorrência da questão da execução ao ponto que chegou, talvez seja a última oportunidade para ser solucionada essa questão sem expropriação de bens.
Tá. E pode ocorrer ainda uma anistia?
Por favor, vereador, é uma pergunta só. Mais algum vereador inscrito?
Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que uma pergunta, né, até para concluir, gostaria que o senhor consultasse ao plenário se poderia ter a réplica, porque você faz uma pergunta e depois há outro questionamento. Daí eu gostaria que Vossa Excelência consultasse.
Consulta o senhor ao plenário se gostariam que tivesse a réplica da resposta. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados, o contrário que se manifestem. Então, pode ser feita a réplica, vereadora.
Sobre a anistia que você disse, ainda existe a possibilidade de uma outra anistia, se já aconteceu?
Olha, eu acredito que ela foi prorrogada. Eu não tenho certeza, mas foi prorrogada para mais esse mês, né? Eventualmente ela pode ser prorrogada, acredito eu, não tenho conhecimento do decreto ou dessa questão, mas ela pode ser prorrogada novamente por mais um mês, caso seja necessário para tomar a decisão do hospital. O que eu posso dizer é que nós estamos empenhados e já propusemos algumas alternativas, não sei se chegou até o conhecimento da diretoria, mas o que seria o quê? A própria alienação judicial, ainda que fosse de uma das quadras, e eventualmente com essa anistia aprovada nessa casa, possivelmente se quitaria a dívida. Então restaria ainda outros bens para o hospital, uma outra quadra, acho que na integralidade, e ainda assim um outro imóvel de 2.401 metros quadrados também à disposição. Então, acho que seria uma proposta, foi, pelo menos, do nosso ponto de vista, proposta interessante, aproveitando essa lei de anistia de multa e juros. E eu acho que, do ponto de vista jurídico, é uma grande oportunidade a ser aproveitada. Salvo engano, acho que vai ser difícil uma nova lei de anistia, porque vai cair como mais ou menos em descrédito, né? As demais administrações já fizeram leis assim anteriores e infelizmente não foi adotado ou aderido o parcelamento. Acho que agora é o momento de aproveitar, mas essa assim, é o ponto de vista, incrível que pareça, do exequente, que deveria ser o ponto de vista do executado. E a gente aguarda a solução da melhor maneira possível para o benefício, acho que de todos aqui. Haja vista, a atividade hospitalar, ela não escolhe quem é rico, quem é pobre, a condição financeira. Todos nós precisamos de hospital. É lógico que não à custa de interesse público, né? Nós devemos ter hospital em atividade dentro dos parâmetros legais e morais. É isso que a gente aguarda.
Posso fazer uma pergunta, presidente?
Por favor, vereador.
Bom, gostaria de, primeiramente, o procurador jurídico aí do SAI já falou, né, que o hospital, ele presta um serviço essencial, tá? A dívida, ela já é uma dívida já, que acontece já há muitos anos, né? Que tem essa dívida, eu acho que já houve reparcelamento, não sei se já houve ou não, se já foi feito algum acordo ou não, né, com o hospital, acho que deve ter sido feito, né? E talvez não foi cumprido, né, com os pagamentos desse parcelamento que já deve ter existido. Tá? Tá havendo uma anistia aqui no município, né, com pessoas com pessoas privadas, né, o hospital é uma instituição filantrópica, né? Ela é uma instituição que sem fins lucrativos e tem um convênio com a prefeitura. Tá? O que você está dizendo é que vai ter, está propondo, né, acho que deve ter proposto uma anistia da multa e juro. Tá? O hospital está numa situação quase fechando o hospital. Né? Esse daí é que está andando, está respirando, né, a água está batendo no nariz já do hospital. Então, assim, essa não é a única dívida que o hospital tem. Né? Essa aí eu acho que é a dívida menor que o hospital tem com relação às dívidas do hospital. A possibilidade de fazer uma anistia, pelo que eu estou vendo, eles não têm condição de pagar. Eu queria saber qual que é o número de parcelamento que está sendo acordado, né? E se há uma possibilidade de ter um projeto de lei e fazer uma anistia total da dívida do hospital.
O parcelamento até então, que nós ouvimos dizer, disso, não teve reunião efetiva com a diretoria. Seria a melhor possibilidade, que é 100% de multa e juros. São 40 parcelas, salvo engano. Quanto a uma lei anistiando os débitos fiscais, eu acredito que seria melhor respondida pelo procurador-geral do município. Mas eu não me oponho a dizer, de forma alguma, que isso implicaria quase que 100% de renúncia de receita. E aí seria uma questão realmente problemática para quem propõe a lei e para quem aprova.
Tá. Vou fazer a réplica, tá? Porque eu tenho pleno conhecimento que o Poder Executivo não pode ter renúncia de receita. Mas por se tratar de uma instituição filantrópica, tá, que presta um serviço essencial para a comunidade, uma instituição que não está conseguindo se manter, né, com os recursos repassados para a instituição há muitos anos, né, eu acho que aí, eu não sei você como advogado, como procurador também da autarquia, o que eu vejo aí é julgando o mérito, né, da questão. Eu não sei como que está a ação, não acompanhei aí, né, já tem penhora de bens lá. Mas assim, é uma possibilidade, pelo que eu vejo, de poder ajudar a instituição, para que continue mantendo, prestando esse serviço. Até mesmo porque, se fizer o acordo e também não foram cumpridos, né, com relação do hospital com o SAAI, né, eu acho que se com um novo acordo, com 40 parcelas, né, que você disse aí que é a proposta, né, talvez o parcelamento, para 2 milhões e pouco, eu acho que 40 seria um pouco pequeno, eu acho que o número de parcelas. Acho que teria que ser um número bem maior, né, para que pudesse entrar no orçamento com o resto das dívidas do hospital. Mas assim, eu só estou... É uma pergunta, né, e um questionamento também, ao mesmo tempo. Sim, uma sugestão, eu acho, né, que poderia ser feito de maneira diferente. não os números de 40 parcelas, que eu acho que o hospital não teria condição de pagar novamente se fizesse esse acordo.
É, eu entendi a pergunta que o senhor vereador quis fazer. Eu acredito o seguinte, surgindo, sendo proposta essa lei aprovada, a nós compete apenas cumpri-la. Se surgir esse tipo de ideia, aumento de parcelas, ainda com anistia de multa e juros de 100%, ou enfim, nessas bases, ou até mesmo numa outra ideia, o que nós temos que fazer? Simplesmente cumpri-la. É uma questão de existência dessa lei ou não. Hoje ela não existe. Existe uma lei que eu acredito que é realmente benéfica, na questão da anistia de multa e juros e parcelas. Talvez seja o caso de não aproveitar a primeira oportunidade, que é de 100%, e aproveitar as demais, que são números até acho que 480, só virando 240 parcelas. Mas aí é uma questão que, infelizmente, nós não temos como opinar, porque é uma questão do hospital, da própria diretoria, verificar se tem condições de ser feito ou não. O que eu posso dizer é que nós estamos chegando numa questão, num momento do processo que efetivamente não tem mais o que ser feito. A penhora já está confirmada, algo que estava discutindo era valores também já caiu por terra, então é uma questão que está chegando muito próximo da expropriação. Pode existir ainda o tipo de recurso, questão de protelar um pouco mais, adiar essa questão, mas eu acho que é muito difícil qualquer tipo de reversão nesse sentido. De qualquer forma, se essa for a postura do hospital, nós vamos respeitar e eventualmente interpor os recursos cabíveis também.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Gostaria de fazer uma pergunta.
Pois não.
Primeiramente, boa noite, senhor Rodrigo. Nosso procurador do Saed Garça e também colega de profissão. Queria agradecer a presença aqui e as respostas aos nossos questionamentos. E fazer uma pergunta no seguinte sentido. Acho que algumas duas falas atrás o procurador disse que tinham até esboçado algumas propostas, não sabe se chegou até a diretoria do hospital nesse sentido. Então, não houve, não existiu até agora uma conversa entre o hospital e SAAI em relação a essa condição nova prevista pelo Prefis. Eu gostaria de fazer essa pergunta, que o senhor respondesse, já emendando uma outra pergunta para não precisar ter a réplica, no sentido de, se ainda não existiu isso, por mais que a gente saiba que sim, teria interesse do hospital procurar o SAAI também, né? A gente entende isso, mas se a gente conseguiria, através do SAAI, enviar essa proposta, ou através da Câmara Municipal de alguma forma, das condições, das possibilidades, à diretoria da Santa Casa.
Boa noite, obrigado. Eu acho que o importante dessa manifestação hoje aqui, desse esclarecimento, é justamente trazer essa proposta a público. Eu acho que esse foi fundamental nessa questão de hoje, dizer que, muito embora exequente e uma autarquia municipal, nós estamos buscando soluções a respeito da questão. A questão da lei, eu tenho que parabenizar os senhores aqui pela aprovação, porque demonstraram também interesse em solução. Eventualmente, uma nova lei, talvez o ano que vem, pode ser também. A gente nunca questiona muito a questão de existência ou não, são suposições. Quanto à questão do hospital, quem compareceu no SAAI, efetivamente representando o hospital, foi o senhor Wagner. Ele que apresentou algumas contas que nós levamos ao departamento competente e eles conferiram e de fato estão todos corretos, não a que ele apresentou, mas as contas que o SAAI apresentou para o hospital em resposta ao requerimento do presidente da diretoria. Então a gente aguarda novas reuniões e até mesmo algum tipo de solução ou até mesmo uma negativa quanto a eventual parcelamento. Eu acho que o importante de hoje à noite aqui, sem dúvida nenhuma, foi demonstrar que nós não estamos simplesmente na posição de fazenda pública exequente, não preocupado com a questão. Nós estamos propondo soluções, como fizemos isso no ano passado, e aguardamos o quê? Que alguém nos traga ou uma solução diversa, dentro da legalidade, óbvio, ou que aceite a questão e faça o parcelamento ou a eventual venda judicial para colocar um ponto final nessa questão. Existem inúmeras dívidas, como o vereador Antônio mencionou, que a gente não pode realmente se manifestar a respeito porque envolve outras questões e não tem conhecimento dos processos, das discussões fiscais relativas a essas questões de dívida. Eu sei que são, salvo engano, previdenciária, enfim, algo que a gente não tem como solucionar ou então propor soluções. O que a gente pode fazer, nós estamos fazendo e aguardamos efetivamente uma eventual reunião ou um posicionamento quanto ao parcelamento.
A sua palavra, senhor presidente.
Reginaldo, a vereadora Patrícia deu a pedido primeiro, tá?
Obrigada, Pedro. Boa noite. A pergunta que eu tenho é em relação à Lei 3.409 do ano de 2000. Lei essa que autoriza parcelamento de débitos de entidades assistenciais para com o SAI. E o seu artigo 4º diz: fica o SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gás, autorizado a conceder um desconto de 50% sobre o valor do consumo de água às entidades assistenciais hospitalares e a templos religiosos de qualquer culto. E em relação a essa lei e a esse artigo, esse desconto de 50% pode ser dado, já foi dado? Essa dúvida somente que eu tenho. Muito obrigada.
Obrigado. Então, a questão do desconto já foi discutida também. Essa lei, ela autoriza um desconto desde que requerido para o pronto pagamento. O desconto efetivamente naquela conta em vigor daquele mês, desde que seja o quê? Efetuado o pagamento na data do vencimento. Um desconto retroativo, no meu entendimento, implicaria necessariamente em renúncia de receita, pois a dívida já foi inscrita. O Tribunal de Contas já tem conhecimento dessa dívida. Então, desconto, até mesmo no comércio ou em qualquer atividade conhecida, ele pressupõe o quê? O pagamento naquele momento, né? Para ter o quê? O benefício do desconto. Quanto à questão da água, é importante ressaltar, essa lei dispõe sobre o desconto na água, não no esgoto. Então, não seria efetivamente 50%. É um cálculo que reduz bastante o desconto que se vislumbra e, de qualquer forma, o desconto retroativo não seria aplicável.
A última dúvida, então, hoje em dia o SAI, ele pode estar requerendo para estar tendo nesse consumo da água, esses 50%, sendo uma entidade hospitalar, e ele já fez esse tipo de pedido?
Nesse pedido ainda não foi efetuado, até foi levado ao nosso conhecimento essa questão dessa lei, da vigência ou não, houve uma certa discussão, mas eu não vejo problema em ser aceita como estando em vigência. É lógico que a gente precisa analisar efetualmente um requerimento, ter o caso concreto. Em abstrato, a gente pode dizer que ela deve ser analisada. Se surgisse uma lei reafirmando essa aí, eu colocaria um ponto final na questão, de fato, mas a questão de desconto serão para as contas ou para os requerimentos efetuados e pagos no vencimento.
Vereador Reginaldo.
Boa noite, doutor Rodrigo. Gostaria de fazer a seguinte indagação. Nós sabemos que é uma situação muito crítica, essa do hospital, porque se por um lado nós temos que velar pela continuidade dos trabalhos, né, prestados pelo hospital, também nós não podemos fechar os olhos da necessidade de satisfazer o crédito, como bem aqui foi colocado, que ele é público, né? Então, eu gostaria de saber qual o valor atualizado desse imóvel penhorado e se ele se mostra apto a satisfazer o débito exequendo e também se existem outras penhoras incidentes com ordem de preferência sobre o crédito do SAI.
Boa noite. Quanto às existências de penhoras anteriores ao SAI, a resposta é negativa, não existe. Não sei se agora surgiram no decorrer novas penhoras sobre os imóveis, não tenho conhecimento, não requeria matrícula atualizada, né? Mas enfim, Quanto aos valores, é uma questão, é por isso que eu mencionei da urgência na questão da solução desse problema. Existe uma avaliação judicial que foi impugnada, atribuindo o valor do metro quadrado em R$ 400. Existia uma avaliação da prefeitura realizada para a questão de contribuição de melhoria em dezembro de 2015, antes da construção da pavimentação e, salvo engano, construção de guias e sarjetas, que dispôs sobre R$ 300 o metro quadrado. Então, eu acredito que um valor intermediário a 350 seria algo mais justo. Foi isso que nós fizemos em juízo, né, questionando. Não houve decisão sobre a questão do valor. De qualquer forma, peço vênia para utilizar a calculadora.
Não, vontade.
São duas quadras de 6.400. Então, seriam 12.800 metros. Vezes uns 350, seria 4.480. É por isso que eu digo na questão da urgência da solução. Passados mais alguns meses, quiçá um ano, não acredito que um ano venha cobrir isso, aí será necessário o reforço da penhora. Existe um outro imóvel que está disponível também e, eventualmente, ele será objeto de eventual reforço, caso necessário.
Então, estou fazendo essa indagação justamente para nós dimensionarmos essa questão, para que juntos, né, diretoria do hospital, Câmara de Vereadores, Executivo e também a Procuradoria do SAAI, nós buscarmos uma melhor solução, né, que atenda ambos os lados e mantenha, por conseguinte, os trabalhos desenvolvidos pelo hospital. Muito obrigado.
Mais alguma pergunta? Vereador Marcão.
Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença do doutor Rodrigo aqui em nossa Casa de Leis. E a minha pergunta é bem simples, doutor. Se o senhor teria condições de precisar... estamos falando de uma dívida milionária, né? O senhor teria condições de precisar, desde quando que começou essa dívida do hospital com o SAAI?
Pois não, boa noite. Antigo professor, e foi meu professor Marcos, satisfação vê-lo aqui. A dívida foi inscrita em 99, quando se iniciou a execução. Mas ela engloba valores e contas de 1994. Então, é algo bastante antigo. A inscrição, na verdade, foram duas execuções fiscais. A primeira, na primeira vara judicial de Garça, girava em torno de R$ 292.989. E a segunda, que era um valor irrisório de R$ 952, salvo engano. Elas foram unificadas no termo, no acordo celebrado em juízo, que foi por volta de R$ 425 mil no ano de 2000. Daí esse vulto, os juros e até mesmo a correção monetária, que dão esse volume nessa questão da conta de água tão alta. A gente tem que lembrar também que boa parte dessas contas, eu não posso precisar exatamente quais delas sofreram, ou melhor, tiveram benefício de cálculo, tendo por base a primeira faixa, que é a menor. Então, diferentemente dos demais, digo todos nós, o hospital paga calculado com base na primeira faixa. Isso dá uma redução, grosso modo, de uma conta que seria em torno de R$ 18 mil, ela sairia hoje em torno de 4 a 5, que é o que acontece atualmente. Aliás, desde alguns anos aí que vem sendo cobrado dessa forma. Então, a contribuição possível, mediante lei, o SAAI já vem realizando. Agora, o que já foi inscrito e que vem sendo cobrado, o máximo que nós podemos fazer é acatar a lei de anistia e realizar eventualmente o parcelamento ou a venda judicial que foi proposta aqui hoje à noite, conhecimento de todos.
Muito obrigado pelos esclarecimentos, uma boa noite.
Boa noite.
Mais algum vereador inscrito? Eu gostaria de encerrar fazendo a minha pergunta. Primeiro agradeço a presença do doutor Rodrigo. Havendo um novo parcelamento da dívida, essa penhora que existe desses terrenos, ela se mantém ou ela cai com esse novo parcelamento?
Excelente pergunta. Realmente, nós temos o quê? Nós temos que proteger o interesse público. E nessa questão, você só pode liberar uma garantia da execução quando ela se mostre realmente já desnecessária. Então, qual foi o nosso pensamento e nossa explicação na reunião com o senhor Wagner? É que o parcelamento por si só não pode liberar nenhum desses dois terrenos. Por quê? Porque o pagamento de uma parcela não acarreta o quê? A manutenção dessa anistia de multa e juros. O pagamento de uma parcela e o não pagamento das demais acarreta o quê? O retorno da dívida à sua origem. Ou seja, ela volta a ser em torno de 4 milhões na questão judicial. Então, aí você ficaria uma execução fiscal, na verdade, sem garantia suficiente daquele crédito fiscal que é de interesse público. Então, a gente tem que aguardar esse parcelamento ou pagamento eventual de boa parcela para que possa o quê? Ser liberado as garantias na execução. Isso é um compromisso nosso desde o ano passado, que seria até mesmo aceita a substituição proposta, eventualmente proposta por quem tem que propor, que é o hospital. Enfim, a gente aguarda qualquer posicionamento para, enfim, buscar uma solução a contento.
Existe uma porcentagem de pagamento e quitação da dívida para que seja liberado a penhora ou somente no total da dívida sendo paga para liberar a penhora?
Não, é exatamente isso. Ocorrendo o pagamento, vamos tratar em algo assim abstrato, de metade da dívida e mantendo-se o quê? Nessa lei de anistia de multa e juros, eu acredito que uma quadra poderia ser liberada. Agora, quando ocorreria isso, é difícil de entender. E por que tem que ser essa conta feita? O restante, o que vamos dizer, a metade, reduziria, ainda que parassem de pagar as parcelas, cairia, vamos dizer, grosso modo, a 2 milhões. Então, 2 milhões, uma quadra, nessas contas que nós fizemos, ela daria quase isso, daria 1 milhão 980, alguma coisa assim. Então, seria algo bem próximo do que da liberação de uma outra quadra, que se for essencial para o hospital, enfim, fazer empréstimo ou até mesmo alienar, ela poderia ser feita. Mas aí a gente tem que seguir, de fato, estritamente a lei de parcelamento e aguardar esse cumprimento e, eventualmente, a possibilidade de liberação da penhora.
Tudo bem. O senhor gostaria de fazer algumas considerações finais?
Eu gostaria simplesmente de agradecer aos senhores e senhoras aqui.
Eu gostaria de fazer uma pergunta.
Pois não.
Se nós, entre os vereadores, emendar uma lei de 100% de desconto e dividir isso em 240 meses, há possibilidade, há legalidade nisso?
Olha, a questão da legislação, eu vou pedir vênia à senhora, mas eu acho que a melhor consulta a ser feita nessa casa é o doutor Rafael. Não me direciono ao novo vereador, mas ao novo procurador dessa casa, que é uma pessoa extremamente capacitada, do qual eu não vou rasgar elogios, porque eu considero como meu amigo, então seriam elogios assim suspeitos, mas é uma pessoa que tem plena capacidade e o cargo para eventualmente propor ou dar um parecer na questão legislativa. Eu acho que é uma pessoa adequada para ter uma conversa, ainda que informal, a respeito desse tipo de legislação.
Ok, muito obrigada.
Então, não tendo mais assunto a tratar, agradeço a presença do Dr. Rodrigo Luiz Vanin, procurador jurídico do SAI. Muito obrigado pelas explicações. Seja sempre bem-vindo a essa Casa de Lei. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado, senhores e senhoras. Prazer estar aqui hoje e rever alguns antigos amigos. Muito obrigado, boa noite.
Dando sequência aos requerimentos.
Requerimento 757/2017 da vereadora Janete
Pela Fonini. Ordem, presidente. Peço que, por gentileza, seja feita a leitura na íntegra desse requerimento.
Pois não, pode pegar, por favor. Solicitar
requerimento 700, pela ordem, senhor presidente. Requerimento 757.
Então aproveita e o 758 também, por gentileza.
Requerimento número 757/2017. Essa casa solidarizou-se com o funcionário técnico administrativo das ETECs, Escola Técnica, FATEX, Faculdade de Tecnologia, e a administração central do CETEPS, Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, em suas reivindicações. Assim como os professores e auxiliares de docente da instituição, eles estão há 3 anos sem qualquer reajuste salarial, o que tem corroído cada vez mais o seu poder aquisitivo. Mas a situação dos administrativos é a mais preocupante de todas. Em muitos casos, chegam a ganhar menos do que o salário mínimo estadual. Nesse momento, eles vivem a expectativa de que o governo encaminhe um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que vai equiparar seus salários aos valores previstos na Lei 1080/2008, que rege o conjunto dos funcionários técnicos administrativos do Estado. Para que essa equiparação se concretize, requer na mesa, na forma regimental e constitucional do plenário, um voto de apoio e reivindicações dos servidores administrativos da CETEPS. Proponho mais, que cópia seja encaminhada ao senhor governador Geraldo Alckmin, solicitando que assine o projeto de lei que está em suas mãos e envie à Assembleia Legislativa. Sala de sessões, 21 de agosto de 2017, vereadora Janete Conesa.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Senhor presidente, que a vereadora Janete Conesa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conesa.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres vereadores, público aqui presente e os internautas. Recebi essa solicitação dos funcionários e achei muito interessante nós aqui da casa poder colaborar apoiando este requerimento e enviando com a nossa aprovação para então que seja aplicada a lei e resolvida a situação junto ao governador do Estado. Muito obrigada, é isso que eu peço, a aprovação do requerimento. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Muito senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 758/2017, da vereadora, 758? Vai ler. Não. Esse é do governador. Requerimento 758/2017. Requer à mesa, da forma regimental e constado plenário, um voto de congratulações e aplausos à Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da nossa cidade pelo Dia do Soldado, comemorado no próximo dia 25 de agosto. Nobre é a missão do soldado. Oferece sua própria segurança para proteger e manter a paz no território brasileiro e fora deste, prestando socorro à população, exercendo seu mister também em tempo de guerra. Um soldado é um instrumento de preservação da paz e da sociedade. Anota-se que a história marca que o dia 25 de agosto foi designado Dia do Soldado, levando a efeito que, nesse dia do ano de 1803, nascia na cidade de Estrela, no estado do Rio de Janeiro, Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, considerado o maior soldado estadista do Brasil, descendente de uma família de militares. Aos 9 anos, ingressou-se no Colégio Militar e aos 15 anos na Academia Militar. A grandeza e a tradição do Exército Brasileiro, a força como guardião da paz e do direito, tem como base a convivência pacífica cidadã, manter a ordem e sua meta, comprometido com a nação brasileira através dos soldados. Proponho mais, que cópia seja encaminhada aos homenageados para a ciência. Sala de sessões, 21 de agosto de 2017, vereadora Janete Conesa.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 759/2017, da vereadora Janete Conesse, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de desafetar uma área com cerca de 1.000 metros quadrados na Praça Tancredo Neves, visando ceder o espaço para a instalação da Câmara Municipal de Garça.
Consulta o senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conesse pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conesse.
Novamente, boa noite. Peço aqui o apoio dos nobres vereadores na aprovação desse requerimento, acreditando ser uma área grande, um espaço bonito, ali na Praça Tancredo Neves. Acho que a Câmara Municipal de Garça, na sua importância com o legislativo da nossa cidade, por que não, né? Colocar num espaço onde for mais apropriado, ali na Praça Tancredo Neves, acredito eu que 1.000 metros fica de bom tamanho, confortável, até um lugar que tem estacionamento dos dois lados, né? Então, acredito que ali daria para um projeto não grandioso, mas vistoso, num lugar nobre da nossa cidade. Peço a todos, então...
Permite uma parte, vereadora?
Pois não.
Eu gostaria de parabenizar pela intenção. Acho que é uma intenção muito boa, apesar de ser um lugar central, né? Então fica um lugar neutro, que todas as pessoas possam, né, vir na sessão. Como Vossa Excelência disse, um lugar que tem estacionamento dos dois lados. Eu acho que é um lugar, né, se caso, né, houver um acordo entre o prefeito, né, e a Câmara, acho que é um lugar ideal. Enfim, acho que tem que fazer um levantamento só dos custos, né? Não sei se talvez teria... eu acho que o gasto no momento seria viável. Mas, enfim, acho que é um lugar ideal.
Pelo que eu pude saber, pesquisei ali, o terreno não teria custo, né? Só na parte da construção mesmo. Tá? Então, eu conto com o apoio dos nobres colegas, vereadores. Muito obrigada.
Consulta a casa, senhor. Perdão. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que comparece nessa fria segunda-feira, né? Pessoal que nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores. É um assunto que, volta e meia, né, a gente está conversando. Inclusive, na semana passada, estive conversando pessoalmente com o presidente da casa, né, o Pedro Santos, e senti toda a sua vontade em resolver essa situação. Prefiro chamar de situação do que problema, viu, Pedro? Apesar que, no fim, acaba sendo um problema. Gostaria de parabenizar a Janete, também a intervenção do Bacana, porque realmente ali na praça, né, em frente à Igreja Universal ali, né, realmente é um local bem, bem centralizado e que pode agradar a todos. Mas eu gostaria mais uma vez de deixar, depois de conversar com o presidente da casa, ultimamente conversando com algumas pessoas, né, com alguns dos nossos amigos vereadores, eu tenho uma opinião muito bem definida com relação a isso. E os companheiros vereadores que são mais próximos, né, sabem disso, né? Recentemente foi falado da Câmara ir lá para a saída, próximo da rotatória da Garça, da Praça Lions Rotary. Falei, tudo bem, se é para ir para lá, tudo bem. Se é para ir aqui para a praça, tudo bem também. Se volta lá para o pessoal que estava na legislatura passada, que era a Associação dos Engenheiros, o prédio. Dentistas, desculpa. Se tiver que ir para lá... Tudo bem. Eu só acho o seguinte, eu não me oponho a lugar algum, tá? A única coisa que eu acho que tem que ser feita é que tem que se resolver isso. O local que vai, né? É claro que é importante, né? Mas a única restrição que eu faço é um local onde venha se gastar o mínimo possível. Apesar que lá na saída lá para Marília, o presidente nos passou uns valores bem interessantes com relação à construção, né, através de pré-moldados, né? Então, a minha opinião é essa, né? O local que for escolhido, para mim é indiferente. Eu não vou colocar nenhuma objeção. A única coisa que eu acho é que é um problema que tem que ser resolvido de um jeito ou do outro. Vai ter crítica, independente do local, isso daí o presidente sabe, todos nós sabemos. Vai ter crítica, não tem jeito de agradar a todos. Eu só acho que deve ser resolvido esse problema de qualquer maneira e de um jeito onde se utilize um valor acessível, né? Um valor que não seja nada exorbitante.
A única coisa... permite uma parte, vereador?
Pois não.
Bom, eu acho que assim, uma construção, quem já construiu sabe, né? Você faz um orçamento, ele nunca termina com aquele orçamento que você...
Você multiplica quase por dois.
Inicia. Isso daí é fato. Quem já construiu casa, quem já fez, né, sabe disso. E muitas vezes o poder público, ele sempre suplementa a verba em alguma construção que ele faça.
Certo.
Tá? Então eu acho que essa questão de definir um valor ou outro, eu acho que é uma questão assim de se analisar. Porque, na verdade, eu acredito que você pode ter um orçamento, mas que geralmente não acaba...
Não, isso daí todos nós sabemos.
Com,
né,
esse valor inicial.
Pelo menos, na teoria, o valor mais acessível.
Por isso que eu acho que tem que ter um estudo bem profundo, né, com pessoas capacitadas para que possa... né, realmente fazer alguma coisa com custo baixo e também acessível para a população. O que eu, assim, só para finalizar, quando foi indicado aquela associação lá dos dentistas, ali eu acho que é um lugar que já está construído, então você ia gastar menos, porque pelo menos as paredes, né, já estão levantadas, já tem cobertura e tudo. Então eu acho que ali seria, se fosse gastar menos, ali seria o lugar ideal, na minha opinião.
Não, eu concordo com o vereador. Em questão de local, não vou discutir, não. Eu acho que, para mim, tá? Pessoalmente, qualquer lugar, né? Mas desde que se resolva. E eu também tenho uma opinião, finalizando aqui a minha palavra, muito bem definida. Eu acho que não deve ser investido, opinião minha, tá? Não deve ser investido aqui nesse prédio. Não vale a pena. Não compensa. Porque eu estive andando juntamente com o presidente, também com o vereador Rodrigo Gutierrez, na semana passada. As adaptações que têm que ser feitas devido ao tempo que esse prédio aqui foi levantado, não vale a pena. Não vale a pena. Vai estar gastando dinheiro e não vai estar sendo aprovado. Tecnicamente não é viável, tecnicamente falando. Não é viável e não seria a solução que pudesse agradar. Até porque aqui é uma casa de leis. Como que você vai fazer uma coisa se a lei não permite? Aqui é difícil adaptar esse prédio aqui. Não só esse, eu estou dizendo o prédio mais ou menos com a idade desse daqui. Hoje, com o tempo, a legislação foi mudando muito. E, obviamente, o próprio nome diz, né? Imóvel. Não foi acompanhando, né? Não foi acompanhando. Então, hoje, para você adaptar, não vale a pena. É um dinheiro que seria investido e não ofereceria retorno nenhum. Aliás, tecnicamente falando, novamente, eu acho que não seria aprovado esse prédio aqui. tá bom? Era isso que eu tinha que deixar registrado com relação a esse... Já está começando a virar novela, né? Prédio da Câmara Municipal. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneca pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente, acho que o vereador Marcão colocou bem. A minha única dúvida é a seguinte, quando se fala em relação a este prédio, a minha única dúvida é a seguinte, né? Consegue-se ou não regularizar? Quanto custa para regularizar? Eu acho que essa questão, nós nunca conseguimos, de fato, ter esse número em mãos, e já faz bastante tempo. Porque fala-se, às vezes, em 20 mil reais, às vezes fala-se em 400 mil reais, às vezes fala-se em 500 mil reais, e é um número que, na prática, nós não temos, né, um número realista. Então, o que eu acho, concordo com o vereador Marcão, é o seguinte, tem que se resolver. É preciso resolver de forma rápida. Se resolver que, não, ó, vamos então concentrar que será adequado esse prédio. Então, vamos fazer um levantamento correto, né? Vamos contratar um projeto para... Projeto, se, contratação de projeto é o seguinte, você só paga se ele apresentar o projeto já com as aprovações, né? Com aprovação do bombeiro, aprovação da prefeitura, todas as aprovações, senão isso não é projeto. Um projeto... simplesmente um projeto bonito no papel sem essas aprovações não serve para nada. Então eu acho que o importante é que se resolva. Eu não tenho opinião, eu particularmente gosto desse lugar, gosto desse prédio. Se for para ficar aqui, para mim está ótimo. Se for a melhor alternativa mudar também, para mim também não há nenhum problema. Acho que é preciso que se resolva. Agora, o grande problema, a grande problemática, a meu ver, é que especula-se muito a respeito do quanto se gastaria nesse prédio, e de fato, a gente não sabe. De fato, não existe um número real. O vereador Bacana mesmo já comentou algumas vezes que ele tem um amigo que diz que entrega por 20 mil reais. Se for 20 mil reais para resolver o problema, já devia ter sido resolvido há muito tempo. Acho que todos concordam isso. Se for 20 mil reais, agora, resolve-se mesmo com 20 mil reais? Não se resolve?
Permite uma parte?
Eu particularmente não sei, permito.
Não, só é o seguinte, o orçamento foi deixado aqui na Câmara. Na verdade, a questão é que se discute é o AVCB, né, que é o laudo de segurança. A acessibilidade não está dentro do projeto. Sim. Isso daí, para você, só gostaria de registrar aqui, que para você tornar um prédio apto e legal, você tem que ter o projeto de segurança, que é o AVCB. E o AVCB aqui, se eu não me engano, é que eu não estou com o orçamento aqui. Ele é um ex-bombeiro, tá, que faz projeto para todas as empresas aqui, e ele trouxe o orçamento, acho que de 28 mil reais aqui, para dar o AVCB do prédio. Agora, acessibilidade aí é outra coisa.
Não, eu faço a seguinte pergunta. Quanto, por exemplo, que essa pessoa cobraria para apresentar um projeto já aprovado? Porque ele fala que ele entrega por 28 mil reais gastos no prédio, você resolve o problema. Mas lógico que ele não foi contratado, ele só apresentou um orçamento. Agora eu queria saber, então nós vamos contratar um projeto seu, você vai realizar esse projeto, vai aprovar no bombeiro e vai aprovar na prefeitura. Quanto custa? 5 mil, 6 mil, 7 mil? Contrata esses projetos, se for isso mesmo, eu acho que assunto resolvido. Eu particularmente penso assim, porque nenhum juiz vai interditar o prédio por conta de acessibilidade, até porque acessibilidade é uma questão que se resolve, todos sabem disso, simplesmente alocando funcionários aqui embaixo, isso aí se resolve. O problema grave daqui, o problema judicial que ocorre na Câmara hoje, é o problema do AVCB. Então, a questão da acessibilidade, lógico que é importante, mas todos os prédios antigos têm problema de acessibilidade. E há muitos prédios antigos na cidade, e a sociedade em si tem que conviver com os prédios antigos. Muitos prédios são de difícil adaptação. Mas você adapta o serviço da Câmara, você adapta os funcionários, adapta, e você consegue a acessibilidade de uma forma, talvez não ideal, que fosse ter o acesso até o terceiro andar, mas ninguém deixa de ser atendido. O vereador quer uma parte?
Uma parte, vereador. Concordo. Em relação ao orçamento no qual o Antônio Franco Santos Bacana disse, se ele dá a certeza de que resolve, acho que um documento garantindo isso também, que ele resolveria. Agora, se eu não me engano, esse esse teto aqui, ele é inflamável, pelo que eu conversei com o corpo de bombeiro. É essa madeira, né, todo esse, acho que o carpete ou atrás mesmo dessa parede, outro dia eu dei uma olhadinha. Então, se ele fizer um orçamento definido, colocando que isso resolve a situação e que fica condicionado, então, um acerto com ele, possivelmente após a aprovação do AVCB, é uma saída, né? Obviamente condicionando a aprovação da AVCB, porque é o que o senhor disse, às vezes faz o serviço e não aprova com a AVCB, aí fica elas por elas, o problema continua, né?
Então chamar
o profissional e deixar ele dar a garantia do serviço dele, assim como também um documento que ele vai fazer o serviço condicionado à aprovação e à
liberação. Com certeza, eu acho que isso no próprio edital, isso é indiscutível, né? Tem que se apresentar já com as aprovações. Está aprovado na prefeitura? Tá. Está aprovado no Corpo de Bombeiros? Tá. Ok, legal, é um projeto que basta executar. Quanto custa para executar? 20, 30 mil reais? Executa e resolve, né? É o que eu penso. Mesmo que depois resolva-se vender o prédio, isso também tem valor na hora da venda, porque você comprar um prédio que tem AVCB é um preço, você comprar um prédio que não tem AVCB é outro preço. Então, eu acho que esse caminho deveria ser tomado. Se depois, lá na frente, o próprio prefeito tem a sugestão de construir um outro prédio da Câmara, junto com um novo prédio da Prefeitura. Se isso vier a acontecer, não é perdido o que foi colocado aqui. Certo? É o que eu penso. Eu acho que é preciso agir, né? Acho que essa é a alternativa. Eu acho que a questão é essa. É preciso ação. Então, esse é o meu posicionamento. Obrigado.
Consulta ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, plateia que nos visita. Bom, eu vou usar a palavra aqui. O presidente sabe, eu trouxe esse rapaz aqui, né? Que ele é um ex-bombeiro e ele faz, a empresa dele só faz esse tipo de projeto, que é regularizar as empresas que estão sem o AVCB. Então, na ocasião, acho que foi logo no começo do mandato, eu liguei para o presidente, ele autorizou ele vir aqui, tá? Ele fez todo, olhou o prédio total, junto com um engenheiro que é da empresa, eles fizeram todo o orçamento e apresentou. Não sei se o orçamento está aqui na Câmara, mas foi entregue aqui, tá? Não sei se o presidente teve conhecimento naquela ocasião, se leu, se viu, acho que deve ter visto. Para você obter o alvará da prefeitura, o primeiro documento que você tem que ter é o AVCB, tá? E depois a prefeitura vai emitir um alvará de funcionamento. Isso daí é para qualquer tipo de prédio, tá? Comercial, industrial e assim por diante. Projeto de segurança aqui, a gente até olha e já fala. Aquela porta ali, ela não é uma porta que você tem aquele... geralmente porta de salão de evento que fica fechada tem uma barra que você bate, ela abre. Como aqui ela fica sempre aberta, então não há necessidade disso, tá? E o público está sempre aqui no plenário, né? Então o público está aqui, o público não fica assistindo a sessão lá em cima, o público assiste aqui. Então a concentração de pessoa está dentro do salão. Então aqui que tem que fazer as alterações que é necessário. Mas você já pode ver que ali já tem, ó. Você tem luz de emergência aqui, você tem já saídas ali, ó, apontamentos de saída, tá? Você já tem algumas coisas assim com relação à segurança. Tem extintor aqui? Não estou vendo, mas teria que ter, não sei se tem, né? Tem ali no chão. Então, assim, o projeto de segurança é isso, são extintores, placas de saída de emergência, luz de emergência, né, barras onde tem escada, esse é o projeto de segurança. O que o Rafael disse na questão de madeira, existe uma tinta que o bombeiro aprova também se você passar essa tinta, né, que não causa propagação de incêndio. Isso daí também, eu falo isso porque lá no tênis, lá é tudo de madeira lá no clube do tênis, e lá é passado essa tinta cada ano que vai fazer a vistoria. Então eles passam a tinta, que é uma tinta anti-chama que não causa propagação de fogo. Então, na questão da madeira, tem esse... Eu acho que é por isso que ele deu até o laudo na questão de tinta. Então, assim, eu sei porque eu trabalho com eventos, eu sei mais ou menos, assim, não entendo um pouco dessa questão, por causa dos alvarás, quando você tira para alguns salões de eventos, você vai fazer algum evento e tal. Então, esse, a princípio, é o valor do projeto que ele, que na verdade, é, que o Amadeu, né, que é o bombeiro que veio aqui fazer a vistoria aqui. Então, o projeto de AVCB é esse, é o projeto de saídas de emergência, projeto de segurança, de contra-incêndio e enfim, é isso. Agora, a questão de acessibilidade que foi discutida aqui, aí fica caro mesmo, porque o engenheiro falou que tem que construir um elevador para levar a pessoa lá em cima, né? Que nem o vereador Paulo André já disse, que não tem necessidade. É, pode atender a pessoa aqui embaixo. Quer dizer, não precisa subir lá em cima para atender. Então, a questão da acessibilidade, como o vereador Paulo André disse, já é uma questão que pode ser feito aqui embaixo, o atendimento das pessoas. Com relação aos banheiros ali, já foi feito as barras ali. Eu lembro que na ocasião teve alguma discussão com relação a isso, porque o pessoal vinha às vezes e não podia usar o banheiro, pessoas que têm deficiência, né? E tipo de locomoção, alguma coisa assim nesse sentido. E já foi colocadas as barras ali no banheiro, né? Acho que foi até na presença do Juninho, não sei se eu não me engano, da Patrícia, que foi vereadora também, não me recordo, que foi colocadas as barras ali, né? Foi na gestão, quando a Patrícia era presidente da casa. Então, assim, o prédio já foi feito algumas adaptações. Então, ele não está completamente irregular para funcionamento. Eu acho que a questão é a seguinte. O presidente, que é o responsável por isso, eu acho que ele poderia ver esse orçamento, poderia chamar, né, o Amadeu, que veio aqui dar esse orçamento, e conversasse com ele e ver se for viável. Para que sair do prédio se vai gastar 20 e poucos mil reais, né? E se for construir o prédio, com certeza vai gastar de meio milhão daí por aí, entendeu? Então é que nem o vereador Paulo André, eu também gosto desse prédio, eu acho que aqui é o lugar central, né? É um lugar que todo mundo pode ter acesso, né? Se você for num bairro, você vai levar uma câmera para um bairro, então quer dizer, vai ficar totalmente deslocada, né, do centro da área central. Mas eu acho o seguinte, como o vereador Paulo André disse, e o vereador Marcão, eu acho que o problema tem que se resolver e procurar um caminho mais viável, que seja uma solução mais rápida também aqui para a Câmara. E também, se de repente vender o prédio, presidente, você fez sua parte, entendeu? Aí a questão é o seguinte, aí vai discutir depois, né, se vender o prédio aqui. Você fez sua parte, entregou e cumpriu, né?
Uma parte, vereador.
Pois não.
Você não tem o valor exato, você não sabe.
Não,
né?
Tem um orçamento aqui na Câmara. É que eu não me lembro. Foi logo no começo do mandato. Deve procurar aí com não sei se o diretor tem esse orçamento ainda. O Carvalho deve ter um orçamento. Deve ter aí. Só você passar e consultar, você vai saber o valor correto.
Certo. É por causa da implicação, né? Talvez seria o valor 20 mil reais teria que
não,
abrir.
Não, falei 20 mil reais. Eu acho que aproximadamente 28. É de 20 mil reais a 28 certo, mil reais. Mas eu não me recordo.
Pelo valor, acho que teria que abrir o processo licitatório.
Óbvio,
né?
Para cima de 8 mil tem que abrir, tá, né?
Processo então, só isso. Tá? Obrigado.
Abrindo o processo licitatório, com certeza vai aparecer outras empresas também. De repente, né? Pode até ficar mais barato, né? Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo a assumir a mesa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Plateia que nos acompanha aqui presente, como também público pela internet. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Janete pelo requerimento e pela indicação. Falarei poucas palavras, sendo bem direto. Essas concessões dependem do executivo, né? Tanto a concessão do novo, do atual prédio, que vence agora em setembro, também depende do executivo. A concessão do novo terreno ali na frente, se for para passar para construção, depende do executivo. Provavelmente aquele terreno que havíamos cogitado lá na rotatória do Big Mart ali, por ter problemas em algum pedaço daquele terreno que foi alienado, ter uma coisa jurídica nele, eu acho que não ficou viável, pois não conseguiríamos ter o terreno inteiro, então ali eu acho que infelizmente foi descartado. Provavelmente esse terreno que a vereadora Janete indicou é o mais centralizado, bem mais localizado. Seria um terreno bonito, bem localizado. Fico feliz pela colocação. Em relação ao requerimento, à colocação dos vereadores aqui em relação à reforma do prédio, eu também não me oponho. Não me oponho a essas colocações. E eu queria deixar bem claro o seguinte: o nosso prédio, ele tem problemas que só quando você olha com um pouco mais de carinho que você percebe. Exemplo, a opinião do vereador Marcão, que me antecedeu, ela mudou quando eu levei ele lá no terceiro andar para ele ver as placas de mármore aqui fora, que estão se soltando e com risco de cair. Tivemos que abrir, procurar, e vamos fazer uma obra de emergência aqui, provavelmente dentro de 15 dias, para retirarmos todas essas placas da frente de mármore, vendendo o prédio ou não vendendo o prédio, reformando ou não reformando. Infelizmente, o nosso prédio está causando risco, até mesmo de morte, para as pessoas que aqui frequentam. Já soltou algumas placas que, graças a Deus, caiu na parte de cima, não chegou ao chão, chegou ali na varanda, e graças a Deus não machucou ninguém. E infelizmente, não é tão simples mexer com um prédio. Só essa retirada aqui, infelizmente, são valores altos. Tem risco. Não é todo mundo que pega. É complicado. Exemplo, chamei alguns engenheiros aqui para estar fazendo uma avaliação com alguns projetos que já foram colocados, pois vários presidentes passaram e todos eles fizeram um projeto de reforma. Eu peguei esses projetos que já tínhamos aqui e entreguei para uns engenheiros da nossa cidade, que trabalham com o VCB e tudo mais. Simplesmente, antes de subir a escada do fundo aqui, o engenheiro já falou: ó, essa escada não passa no VCB. Porque a escada não tem elo, ela é muito alta. Quando você vai subir, você bate a cabeça no teto. Essa escada aqui do lado, ela tem 40 degraus, sem elo, seguido, não passa. Aí eu peguei o projeto e levei até o departamento responsável pela aprovação na prefeitura. Foi eu, juntamente com o procurador jurídico da Caça, o Dr. Rafael Matias, levamos os projetos até a mesa do responsável pela prefeitura, e a mesma, só de olhar o nosso banheiro, que não tem iluminação natural e não tem janela, ela falou que não passa. O nosso banheiro adaptado, que é lá no fundo, onde não tem cobertura, onde se vem uma pessoa aqui com deficiência, ela tem que entrar na chuva, lá no, literalmente, porque lá no fundinho também não tem iluminação, também não passa. Não é tão simples. Não é uma coisa tão simples. Toda essa parte de madeira, segundo o engenheiro Júlio que esteve aqui, terá que ser trocada. Ele abriu a nossa caixa de luz. Eu convido a todos os vereadores a abrirem a caixa de luz aqui onde acende a luz do plenário, e toda a iluminação e toda a fiação elétrica do nosso prédio atrás dessa madeira, ela é solta e descascada. Teria que fazer uma readaptação total da parte elétrica aqui do fundo do nosso plenário.
Você permite uma parte, vereador?
Pois não.
Então, já para tirar essa dúvida, eu gostaria que você convocasse, então, o rapaz que fez o projeto aqui. Daí você convocou um engenheiro, mas engenheiro não é, ele não é especialista no caso. No caso, o cara era bombeiro, entendeu? Sim. Então, ele faz. Então, assim, para você tirar a dúvida, o certo é você convocar, né, a pessoa que deu o orçamento, aí você tira essas dúvidas.
Sim. Uma parte, vereador? Não? Então, concluindo. Fica assim. Vamos estudar todas as possibilidades. Infelizmente, não é um problema tão simples, né? E muitas pessoas, cada um pensa de uma maneira. Teremos que chegar aí no meio termo. Eu gostaria muito que essa reforma fosse feita também a parte de acessibilidade, pois falamos tanto de inclusão, cobramos tanto inclusão na prefeitura, nos supermercados, inclusão. Hoje mesmo, semana passada, passou um projeto aqui do irmão Wagner em inclusão dos obesos no transporte, né? E também nos teatros. E na nossa Câmara Municipal nós não teremos inclusão. Não será acessível. Então é uma coisa que, se infelizmente chegar a esse ponto e terá que manter aqui pela maioria, que teremos que ouvi-los, pode ter certeza que não era da minha vontade. Mas como que o senso comum é maior do que a minha vontade, Eu, particularmente, eu, Pedro Santos, ficaria triste de não deixar a nossa Câmara Municipal acessível às pessoas com deficiência. Eu acho que é o mínimo, né, que nós poderíamos fazer. Mas eu agradeço e parabenizo mais uma vez a vereadora Janete e fico mais uma vez aqui à disposição de todos os vereadores que quiserem aqui para nós conversarmos sobre o assunto. E peço que o nosso senhor prefeito municipal pense com carinho nas propostas que estão sendo levadas, não só da Janete, como dos demais vereadores para o Executivo Municipal. Agradeço.
Convido o vereador Pedro Santos a assumir os trabalhos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passamos para o próximo requerimento.
Requerimento 760/2017, do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de proibir estacionar em um lado da rua Gastão Vidigal, Vila Salgueiro.
Em discussão, o requerimento com as palavras os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 761/2017, do vereador Pedro Santos. Solicitando ao prefeito que informe como tem funcionado a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, o CROSS, para transferência de pacientes que necessitam de UTI e atendimento de alta complexidade.
Solicito ao senhor secretário que... Existem oradores inscritos?
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos para o próximo requerimento.
Requerimento 762/2017, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe como vem sendo feito o atendimento aos acamados pelas enfermeiras da Unidade de Saúde do Jardim Paineiras.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 763/2017, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe se a possibilidade de, em conjunto com as autoescolas, proceder à colocação de placa e pintura de faixa amarela no portão lateral do banheiro do local onde são realizadas as provas de habilitação, pois em dias de provas muitas pessoas têm parado o carro nesse local onde não se deve estacionar.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fabinho Policinani.
Boa noite, presidente Pedro Santos, que compõe a mesa, os vereadores, a plateia presente e aos internautas. Bom, esse meu requerimento ele é bem simples. Por diversas vezes eu estive ali na Feira Livre assistindo os alunos fazerem um exame para habilitação. E eu vi que vários alunos, eles reprovam ou quando saem naquele portão ou quando retornam. Porque ficam carros dos dois lados ali. Então, eu conversando com o pessoal das autoescolas ali, e eles relataram para mim o seguinte, que o aluno ele se desespera, porque os carros ficam parados próximo ao portão da lateral ali, onde tem os banheiros da Feira Livre. Mas eu acredito que é um requerimento fácil de ser atendido, simples. O departamento de trânsito, acho que se ir lá, vai ver que a rua é um pouco estreita, e que realmente dificulta para os alunos da autoescola ali. Eu vi vários reprovar naquele local, né? Então eu espero que a secretaria desça lá no local, dê uma olhadinha e analise com carinho. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 664/2017 da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a previsão para a realização de concurso público para diretor de escola, tendo em vista a aprovação do projeto de lei complementar número 12/2017.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 665/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa a planilha de custos e investimentos a serem realizados em relação ao projeto de lei número 58/2017, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos do BNDES, junto ao Desenvolve São Paulo, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, oferecendo garantias e das outras providências.
Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 766/2017, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura pode providenciar uma compra de uma geladeira para o CAPS 1.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto segundo o secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Boa noite, presidente Reginaldo Parente, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Ocorre que dias atrás eu recebi uma mensagem de um munícipe que faz um trabalho ali dentro do CAPS, da rua Sargento Wilson, e ele esteve me passando que a geladeira apresenta alguns problemas. Eu fui até o local com o vereador Fábio Policinani, conhecemos todas as dependências, inclusive usuários ali, né, estavam em seu momento de descontração, assistindo um filme, e fomos até a cozinha, onde de fato a informação procedia, né, a geladeira ela funciona somente a parte de cima, a parte do freezer, e a parte de baixo não. E aí eles até mencionaram que o fogão também está com vazamento, e são assim, utensílios já antigos e que precisam com o tempo mesmo serem trocados. Então a gente deixa aí o pedido, e eu acredito, né? Anteriormente nós fizemos requerimentos pedindo lá para o SAPROME, fomos atendidos. Eu acho que nesse caso não vai ser diferente, que muito em breve teremos esses equipamentos também lá substituídos. Muito obrigada.
Consulto segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 667/2017, do vereador Antônio Franco de Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de restabelecer a Orquestra Santa Cecília.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco de Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita. Acho que esse é um assunto que a gente tem que retomar aqui na Câmara Municipal. Tá? Traz-se um patrimônio do município, que é a Orquestra Santa Cecília. Tá? Ela existiu aqui, né? Há muitos anos, né? Aliás, há várias décadas, né? Aqui em Garça. E eu acho que quem é da minha idade, mais ou menos, vai lembrar, né? Que a orquestra ela fazia todo esse percurso, né? No domingo, depois da missa, fazia o percurso na rua Carlos Ferrari ali e descia, né? Não sei se era Carlos Ferrari ou em frente à prefeitura ou na Heitor Penteado e subia, acho que era na Heitor Penteado, subia, né? Ia no coreto da Matriz, todos os domingos, né? Ali, e ali fazia, né, aquela a sua apresentação musical. Aliás, é uma apresentação muito talentosa, que já representou o nosso município em várias cidades, né, em aniversários e outras apresentações também, como em festas das cerejeiras, né, datas especiais do município. Eu me recordo, né, no momento em que a banda, né, ela foi, por problemas de contratos, né, problemas na justiça, né, movida pelo pessoal da orquestra, e daí acabou não podendo mais ter a orquestra aqui no município devido a isso, né. Esse vínculo empregatício, né, que com a ENCA, né, que ela administra, né, a parte cultural do município. Ela tem um convênio com o município, recebe subsídio e ali ela aplica, né, seus movimentos culturais, musicais ali também. Então, assim, concentra-se tudo ali. A questão, eu acho que eu estou enviando esse requerimento para que o Poder Executivo ele possa, né, trazer uma alternativa para poder resgatar, né, esse patrimônio do município. Né? Se eu não me engano, acho que já faz uns 6, 7 anos que a banda não existe mais. Né? Então, eu acho que é por aí, foi na época, no meu primeiro mandato, né, que houve até manifestações, tanto aqui na Câmara, como manifestações políticas também, e foi motivo, né, até naquela ocasião, motivo de debates políticos, né, a questão do término da orquestra. Então, a questão, acho que eu encontrei outro dia um músico que esteve muito tempo na orquestra e falou dessa perca para o município. É uma perca, sim. A gente tem que registrar, isso é uma perca cultural para o município, uma perca musical, né, e a gente tinha que valorizar mais isso e buscar uma alternativa para que retornasse essa orquestra aqui no nosso município. Então, estou enviando esse requerimento, vou pessoalmente conversar, né, com pessoas ligadas à contratação, não sei se de repente possa fazer criar alguma alternativa, ou até mesmo a prefeitura, né, pagar, né, até colocar uma, como se fosse uma instituição, né, sem fins lucrativos, uma instituição musical, e a própria prefeitura, de repente, fazer um convênio e passar um subsídio para que essa banda possa comprar os seus equipamentos musicais e possa retornar no município. Eu acho que deve ser uma das alternativas, que eu acho que é uma sugestão. Mas pode-se procurar alguma outra também, alguma outra sugestão de algum colega, o vereador Paulo André, acho que ele tem um pouco de conhecimento sobre isso também, nessa questão. Acho que, não sei qual o problema também, que na gestão passada, não sei se houve, né, tipo, a criar alguma alternativa, se houve também uma procura, né, se houve uma procura também da orquestra com relação a outra gestão também, não me recordo disso, mas como eu tive essa manifestação na rua de um ex-músico da banda, então por isso eu estou fazendo esse requerimento, para que a gente possa tentar resgatar.
Me permite uma parte, vereador?
Pode o Janete primeiro, pode, não tem problema. Pode, então, Janete.
Janete, por favor, vereador.
Aconteceu da banda terminar, porque houve muito pedido de, como é que se fala? Trabalhista.
Eu citei aqui, vereadora, não sei se você observou, eu citei aqui nessa questão que foi debatida na ocasião. Né?
Isso causou assim, uma dívida muito grande, então, por isso que a gente tem até medo de voltar.
Não, a questão que eu tô sugerindo aqui é uma da sugestão, para que, de repente, converse com a orquestra, elas abrem uma associação, alguma coisa, e a prefeitura faça um convênio, como tem convênio com outras instituições também. Aí eles ficariam responsáveis, né?
Se permite uma parte, vereador? Bom, eu acho muito interessante, sim. Mas, assim, não sei se você lembra no começo desse mandato, até sugeri se a prefeitura, se houvesse a possibilidade do quê? É uma sugestão também, como o vereador acabou de colocar. Se possível, pegasse os alunos da escola Enca, os que fizessem o curso lá, fizessem apresentações. Você entendeu? Eu acho que seria interessante. Não sei, juridicamente.
A questão, o vereador Fábio, eu entendo que você está colocando dos alunos, mas estou falando do resgate dos ex-músicos, né?
Não,
da banda.
Sim.
Só que aí gera também. Porque gera ação trabalhista, porque foi isso que moveu.
Então deixa,
porque eles eram. Eles já prestavam esse tipo de serviço para a Enca, né? O que eu sugiro é o seguinte, eles montar uma associação, né? Primeiro eu acho que tem que haver uma reunião, um consenso, deles montar uma associação, aí eles mesmos ficam responsáveis pela orquestra. E a prefeitura fazia um convênio e repassava o subsídio para manter, né, em relação ao custo dos músicos, dos equipamentos. Eu acho que esse seria uma sugestão. Não sei se é viável ou não. Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passaremos para o próximo requerimento.
Requerimento 768/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que envie relação contendo os nomes dos pacientes atendidos pelo setor de ambulância da data de 1/7 até a presente data.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 769/2017, do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de notificar a Escola Agrícola de Garça, ETEC, deputado Paulo Ernesto Carvalho de Barros, pois as raízes das árvores nas dependências da escola estão invadindo os terrenos do residencial Ecoville, impedindo que os proprietários construam no local.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 770/2017, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se a municipalidade, em conjunto com o DR, tem algum estudo para a mudança do trevo de saída para Marília na entrada do Banespinha, pois para acessarem os motoristas deve dar a volta em frente à BB, pois não está sendo permitido entrar diretamente com os carros.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal que nos visita, que nos ouve pela internet. Vou ser bem rápido. É, a questão, acho que todos já sabem ali, que tem a rotatória e o pessoal, eles entram direto para o Banespinha. Lá, não sei se conhece ali, se vocês conhecem, né? Só que agora a polícia parece que está fazendo... algum patrulhamento no local e não está sendo, a polícia rodoviária não permite mais que se faça aquele, que você faz o contorno e entre na contramão para pegar o acesso lá, que vai para os sítios e o pesqueiro que tem ali. A prefeitura já fez um trabalho lá, né? Você entra pela BB, já fez um desvio, então tem uma rua que passa ali, que passa a dar a volta lá. E o pessoal está reclamando muito de fazer aquele acesso, porque choveu, né, e virou um, né, para passar ali ficou difícil, porque virou muito barro ali, gerou um transtorno muito grande ali para os moradores daquele sítio ali. Então, parece que vai ter uma mudança naquele trevo ali, eu não sei se vai fazer alguma adaptação ali e tal, por ser, né, um problema que tem que ser solucionado pelo DR ali, que é uma área, a área da entrada da cidade, de pista ali e via de acesso. Então, estou encaminhando esse requerimento tanto para o DR como para a Prefeitura Municipal para ver qual é a providência que vai ser tomada ali. Né? Porque se não poder virar ali, vai ter que tampar aquela rua. Né? Porque a rua continua aberta ainda. Entendeu? Então, mesmo assim, algumas pessoas ainda fazem aquele contorno. Mas a polícia rodoviária parece que andou multando ali e a multa é gravíssima, né? Quando você faz o contorno contramão no trevo. Então, por isso que eu estou enviando esse requerimento para tomar uma providência. Ou o DR e a prefeitura, eu não sei, faça as modificações ali ou interdite aquela rua para que não haja mais multa com relação aos moradores daquela região ali. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 671/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura poderá efetuar reparos no telhado da Escola Cláudia Arone.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 672/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar se a secretária municipal de saúde está acompanhando em casa a garota Jennifer, de 8 anos, que sofreu acidente na Escola Maria do Carmo.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 673/2017, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar se o Poder Executivo pretende privatizar parte ou a totalidade das atividades do ENCA.
Em discussão, requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael José Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra do vereador Rafael Frabete.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste. Só para título de informação e até mesmo para esclarecimento, acho que não entendi direito o requerimento, porque o ENCA sempre foi privatizado, né? Ele é privativo, quem toma conta e quem mantém o ENCA é o movimento Procultura, né? Então, ou seja, de forma particular. Então, não sei se era essa mesmo o questionamento, a pergunta. Nada do além de como está vai mudar. Privatizar de uma outra forma, não, mas o movimento Procultura já é quem toma conta hoje do ENCA e é privativo.
Vereador, posso pedir uma parte?
Claro, vereador.
Então, o que eu entendo é que existe uma lei municipal na qual a ENCA é dirigida, né, pelo movimento Procultura. mas isso pode ser mudado, né? Eu entendo isso. Mas eu vi uma pessoa que colocou em rede social esse questionamento, por isso que eu estou fazendo, entendeu?
Entendi, é bom então que fique respondido para a pessoa, né? Do jeito que funciona, continuará funcionando, e sim, já é privativo, porque se não é mantido pelo órgão público...
Não, mas eu entendo assim, por exemplo, hoje a prefeitura, ela manda todo o dinheiro para a manutenção da escola.
Todo não. Existe outro
não, tem
tipo
umas
de
contribuições que
estadual,
não são
federal,
obrigatórias.
Municipal. Não, ele recebe outro tipo de
mas perto
de ajuda,
do município,
né?
Acho que fica difícil, né?
Assim
a manutenção.
Assim como todas as outras entidades. Recebem também o auxílio municipal, né?
Uma parte,
mas são entidades, uma parte.
A Inca recebe recurso federal e estadual, você tem certeza?
Estou enganado, vereador?
Eu acredito que não.
É bom a gente até tirar, então, a dúvida, porque eu acredito que sim, que recebe.
Até onde eu sei, nunca recebeu.
Tá. Posso estar enganado, mas no meu entendimento que sim. Mas se estiver enganado, vem aqui e me corrijo. Agora, já é mantido pelo Movimento Pro Cultura. Então, de certa forma...
Me permite uma parte,
sim,
vereador?
Sim,
é o seguinte, o Movimento Pro Cultura... Ele é a ENCA é mantido pelo Movimento para a Cultura desde a sua fundação com verba municipal e verba de que alguns alunos que podem pagar contribuem na escola mensalmente. Os alunos que têm condição, aí sim pagam.
Então fica aqui
e
a
é
minha
vontade.
Então fica aqui a minha errata. Mas, de qualquer forma, só da contribuição do aluno já se mostra particular. Já se mostra também uma que já é privativo, né? Se existe a contribuição desses alunos nesse caso. Mas, para deixar bem claro e esclarecer, o munícipe também não vai alterar da forma que está, se é essa a preocupação. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público presente. Bom, a ENCA, ela é municipal, ela não é privada, porque todo o investimento que foi feito lá foi feito pelo poder público, pela prefeitura, certo? E a ideia de se passar para uma entidade administrar é justamente para que ela não perdesse a sua forma ao longo dos anos. Eu me recordo plenamente... acho que foi a ENCA deve ser de 2005, por aí. Eu me lembro na época, me lembro da inauguração da ENCA, isso foi até dito. Bom, nós vamos passar para o Movimento Pro Cultura administrar a ENCA, mas será mantida com recursos públicos municipais. Hoje acho que o valor está em torno de um milhão e pouco por ano, para que ela tenha uma continuidade, porque isso é importante nas políticas públicas, certo? Porque imagine só, entra uma administração, muda tudo. Entra outro prefeito, muda tudo. Entra outro prefeito, muda tudo. A escola, ela perde a sua continuidade, ela perde a sua, né, a sua identidade. Então, a ideia inicial sempre foi essa. Mas é uma escola municipal, ela é mantida com recursos públicos municipais, ela foi construída, né, idealizada pela prefeitura na época e construída com recursos municipais. Todas as obras que foram realizadas na ENCA sempre foram realizadas com recursos públicos municipais. Então, na verdade, o que existe é uma parceria, né, entre a prefeitura e o Movimento Pro Cultura, que hoje ele é administrado pelo Lions Club, certo? E ocorre essa parceria mesmo, né? Sempre funcionou desse jeito. Então... eu também não sei o que está acontecendo, eu li algumas postagens em relação a um descontentamento de alguns alunos da ENCA em relação à administração municipal, em relação à Secretaria de Cultura, enfim, eu vi lá, até me posicionei que o municipal da ENCA não pode ser perdido nunca. Essa é a minha visão. Eu acho que o poder público ele tem que estar presente, sim. Aquilo é uma joia da cidade de Garça, sem dúvida alguma, que tem que ser preservada, certo? Eu sei, eu até escrevi isso lá e eu repito aqui, eu sei que o atual prefeito não é muito da mesma opinião que nós. Ele não é, porque ele já fez comentários que o maior erro que o ex-prefeito fez quando criou a INCA foi colocar municipal. Não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, mas ele já disse isso, inclusive em reunião para o próprio ex-prefeito, que no caso é meu pai, então eu sei disso claramente.
Você me permite
claramente.
Uma parte, vereador?
Permito.
É o seguinte, a escola de cultura, ela é excelente. Tanto que na época que ela foi fundada, eu era presidente do Lions Clube de Garça, quando o prefeito Faneco foi lá e nos levou esse presente para administrar. O que acontece? A escola é muito boa e o número de alunos aumentou muito. E o valor que a prefeitura pode repassar está ficando defasado. Então, já no passado, isso lá no começo, já aconteceu de se colocar essa mensalidade para aqueles alunos que podem, porque lá frequenta
todo tipo de aluno. Sem dúvida.
O que pode, o que não pode contribuir. Então, os pais entendem isso e contribuem com a escola. Porque senão, só a prefeitura não dá conta de manter a qualidade que tem a ENCA.
Não, sem dúvida. Eu acho que a escola ela tem que buscar outras fontes de receita. Inclusive, se eu não me engano, até agora... Posso estar falando alguma meia bobagem, mas até pela própria 13019, toda essa questão agora de convivência entre poder público e entidades, as entidades elas não podem ser mantidas apenas com recurso público. Né? Ela tem que ter outras fontes de receita. Então, eu não sou contra isso, mas eu acho que esse caráter dela de... Como a vereadora colocou, quem pode contribui, quem não pode não contribui, porque mesmo esses 10 ou 15 reais, não sei quanto está sendo cobrado atualmente, esse valor que é cobrado, ele não pode ser obrigatório, ele nunca pôde ser obrigatório, né? Até por uma questão legal, você não pode exigir essa cobrança. Agora, é uma contribuição que para quem pode é irrisória, e a prefeitura realmente coloca um bom dinheiro na escola. A gente sabe que hoje é por volta de 1 milhão e pouco, mas em alguns anos anteriores houve uma suplementação da prefeitura no final do ano, né? Se eu não me engano, acho que até a vereadora talvez saiba melhor do que eu, porque faz parte do Lions, deve saber, mas eu me lembro que no final, acho que de 2015, se eu não estou enganado, a prefeitura precisou no final colocar mais um dinheiro, acho que algo em torno de 200 mil, então... Quer dizer, essa parceria ela tem que existir. Eu não acho que a ENCA ela deva, ela não tenha que ter outras fontes de renda. Ela tem que ter sim. Eu sei que hoje, por exemplo, através do próprio aluguel do teatro, entra recursos na ENCA, né? Tem algumas outras fontes de renda que eu acho que devem ser trabalhadas, preservadas e conquistadas novas parcerias. Eu acho que isso vai fazer a ENCA crescer e se desenvolver. Mas a questão, como a vereadora colocou, e que tem sido, e que eu andei, que eu li, pelo menos ali no Facebook, o pessoal tratando da questão como privatização, eu acho que isso tem que ser abolido ao extremo. Isso não, né? Isso de forma alguma. A gestão da escola é uma gestão, vamos dizer assim, feita através de parceria, e até isso é importante porque se a prefeitura for administrar a ENCA, a contratação dos professores tem que ser feita através de concurso público. Como é que você vai contratar um professor de balé, um professor de violino, por concurso público? Aí se o professor não servir, toca ficar com o professor lá durante 30 anos. Lógico, não funciona dessa forma. Se você analisar como é feito no governo do estado, como é feito pela prefeitura de São Paulo, por exemplo, é tudo através de parceria. Entidades tocam, né? Mas tem... essa conotação pública, tem esse caráter público. E esse caráter público a escola não pode perder de forma alguma. Afinal, ali foi investido recurso público. Toda a construção que tem ali, tudo que foi feito ali, mesmo na administração passada, agora foram construídas 2 novas salas lá, mais recurso público. O investimento que acontece ali é feito com recurso público.
Permite uma parte, vereador? Não, só para concluir com o seu posicionamento, Eu também concordo que ali foi investido recurso público mesmo. Inclusive das 2 salas, que foram gastos acho que 500 mil reais.
300 mil reais.
300 mil reais que nós aprovamos aqui na gestão passada. Então, assim, eu acho que a Inca, ela tem esse movimento para a cultura realmente para administrar e organizar os projetos que ali são desenvolvidos. Agora, quem mantém realmente, que eu pelo menos conheço, foi e é, né, sempre a Prefeitura Municipal. Então, por isso que eu acho que essa relação ela tem que ser mantida assim, né? Procurar novos caminhos aí para poder manter esses projetos funcionando e também tentar, né, trazer o recurso,
ampliar
né,
a parte dos
recursos. Né? Só para finalizar, eu acho assim, que poderia até, né, no caso, discutir alguma lei, né, não sei se pode ou não, se é permitido ou não, para poder, né, de repente, em vez de ser contribuição, também ter uma parte de alunos que possa, né, fazer o concurso lá para poder estudar e de repente criar uma taxa de cobrança. Não sei se é permitido, mas eu creio que isso daí também já ajudaria muito a instituição.
Uma parte para o vereador.
Realmente, como você disse, corroboro de tudo. A Inca é um projeto maravilhoso, a gente sabe o resultado que ele traz para o município. E junto com o posicionamento do Bacana, também eu pergunto, eu vi que o vereador está informado nesse assunto, existe hoje, por exemplo, para você se utilizar da advocacia gratuita, vou citar uma analogia, né? Uma comprovação de renda, né? De quanto você recebe por mês, quanto você ganha juntando a renda da familiar, tal. Será que existe essa condição para que o ENCA tenha, então, um requisito preenchido para que a pessoa tenha aí que fazer a contribuição? Ou o senhor acha que, de maneira alguma, essa contribuição pode ser obrigatória, tem que ser ajuda quem quer mesmo? É uma pergunta agora.
Na realidade, acho que já funciona um pouco dessa forma, né? Porque para que... Não, estou dizendo assim, funciona pelo menos... Bom, a teoria é uma, a prática, eu não sei exatamente o que acontece na prática, né? Então, eu não estou no dia a dia da escola, nunca participei do dia a dia da escola, eu não sei. Mas, pelo menos, em teoria, em tese, né, essa contribuição que existe hoje, que, na verdade, ela é uma contribuição muito baixa, obviamente. Ninguém pode dizer que é uma
contribuição... Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da
palavra. Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu repito o que eu disse, né, durante o aparte, a escola é municipal, o próprio nome diz... E entendo eu quero aproveitar e questionar a vereadora Janete, que é do Lions, tem esse movimento pró-cultura. Pelo que eu tenho conhecimento, é uma lei que autoriza o movimento a cuidar da escola. Janete, a minha pergunta é a seguinte, talvez você possa responder. Essa lei, ela tem um tempo determinado, ou o movimento pró-cultura, enquanto a escola existir, vai estar lá? Essa dúvida, eu acho que é importante.
A escola, ela vai... funcionar no tempo que ela achar, que ela tiver, que o município, que ela for, o município colaborar e ela for autossustentável, ela vai continuar. Muda a geração aqui, eu acredito que isso não acaba. Não acaba nunca, né?
Então,
uma escola de cultura.
Exatamente, e isso que nós queremos, né? Que a escola continue e continue sendo do nosso município. A gente sabe que tem... Essas contribuições voluntárias não são obrigatórias. A gente sabe, inclusive, que a escola hoje conta com cerca de 1.200 alunos. Nós já fizemos esse questionamento, só um minutinho, Deise. Conta com 1.200 alunos. Eu não sei se eles têm um relatório social dentro da escola. Nesse montante, quem são os alunos que poderiam colaborar e não estão colaborando? Eu vou, antes, depois, ceder para Deus, depois eu passo para você. Acho que o tempo vai ser suficiente para tanto. Mas, enfim, o que
só,
eu...
Só permite uma parte, vereadora?
Só um instantinho, bacana. Só um minutinho. O que eu espero é que assim continue sempre, né? Que a escola seja do nosso município, como bem aqui foi lembrado, foi aprovado o projeto para aumentar algumas salas lá. É um orgulho para a nossa cidade, a Escola Municipal de Cultura e Artística, e até sim no municipal, porque você entra lá, você acha que é uma escola particular. Mas se não tiver esse auxílio da prefeitura, eu acho que a escola não se manteria daquele jeito. E para privatizar hoje, imagina a pessoa começar do zero. Se 1 milhão está pouco, imagina você pegar só as contribuições que tem e começar, né? Eu vou ceder primeiramente a parte à vereadora Deise.
Em relação às contribuições, que ele fala que é voluntária, eu sei de relatos de munícipe que não conseguiu fazer a rematrícula por conta de mensalidade atrasada. Então, tem que ver isso certinho, porque...
Então, não é voluntária, se a pessoa reclamou que não conseguiu.
Que não conseguiu fazer a rematrícula, tá?
Então, eu já acho isso errado, né? Por ser voluntária, a pessoa teria que fazer a rematrícula. Mas como o assunto surgiu, eu vou estar indo essa semana visitar a escola, conversar, né, com o pessoal e, inclusive, mencionar se existem casos assim, Deise.
Sim, com certeza. Porque se você fala que é voluntário, então tem que deixar opcional, né? Se a pessoa tem condições ou não. Se ela não tem condições, se está atrasado, porque não tem condições.
Claro, com certeza, né? Vereadora Janete, depois o Bacana.
Eu acho até interessante como foi... dito pelo vereador Paulo André, a gente podia, até uma sugestão para a escola, podia fazer um levantamento da renda per capita dos alunos. Porque como a contribuição é voluntária, para a gente, para a escola, não precisar limitar o número de cursos e o número de alunos, porque vai chegar do jeito que está... Vai chegar uma hora que vai precisar limitar o número de curso e o número de alunos.
Pela capacidade, né, você diz isso.
Isto, para poder manter, né? Do jeito que já, nós já temos lá 1.200 alunos, né? Então, se houvesse essa pesquisa de renda per capita, para poder ficar livre aqueles que não têm condição e aquele que tem condição... poderia contribuir, não é?
Eu acho que a sua sugestão, Janete, serve até assim, no processo de nova matrícula, eles estarem preenchendo, né, um questionário ou a ficha do aluno e colocarem onde o pai trabalha, onde a mãe trabalha, a renda da família. E não sei se isso já tem, como eu mencionei aqui, de repente eles até têm isso em seu arquivo, tem um relatório social, mas fica a sua sugestão, acho que muito positiva, bacana.
Bom, queria falar do convênio, até falando com o vereador Paulo André aqui. A questão é a seguinte, a vereadora disse que é um projeto, não existe projeto vitalício em questão de convênio, tá? E a nova lei já foi discutida isso daqui, na questão de convênio. Primeiramente, o recurso que é repassado lá é mais de 1 milhão de reais por ano. Então, é o seguinte, quando terminar, eu acho que é por um prazo o contrato lá, se houver questionamento, a prefeitura é obrigatório fazer um chamamento público, sim. Tá? De repente, se a outra instituição...
se interessar?
O chamamento público é tipo uma licitação. Quem dá o serviço mais barato é que pega a prestação de serviço, que é isso que está na lei de convênios. Né? E foi discutido aqui no dia da audiência pública, né? Foi discutido e foi explicado isso daí. Então, eu acho assim, que é uma parceria, né? Embora seja uma escola municipal, é mantido por uma instituição, deve ter um convênio lá, né? Deve ser uma empresa que tem, deve ser uma instituição que deve ter sua inscrição estadual, seu CNPJ e tudo. Então, é um convênio. A escola é um movimento para a cultura, para poder continuar com os projetos, como os vereadores disse aqui, mas há um convênio com uma instituição. E na renovação, tem que ter um chamamento público, sim. Então, aí entra na questão de quem dá o serviço mais barato é que consegue, eu acho que, administrar. No caso, nós estamos citando a ENCA, mas qualquer outro tipo de serviço comprado pela prefeitura é assim que funciona. Então, não, pelo que eu entendo, não é um convênio vitalício. Entendeu?
Bem, eu acho que nós devemos aguardar a resposta. Seria até interessante... E fazendo essa visita ainda essa semana, eu vou estar pedindo, se possível, que o pessoal possa esclarecer todos esses pontos, né, que foram levantados aqui pelos vereadores. Janete, sua parte.
É por isso é que não pode ficar abrindo os cursos durante o ano. Começou com o número X de alunos e tantos cursos de cada modalidade que tem, são várias lá, né? Por isso que não pode ficar ampliando, porque tem que pensar no valor que recebeu, porque da prefeitura. Porque o valor que será recebido como colaboração dos pais e dos alunos, isso a gente não tem como mensurar.
Eu acho que um outro ponto, Janete, se hoje tem 1.200 alunos, eu vi isso na resposta de um requerimento do Fábio Policinani, e se o montante que a prefeitura está enviando não tem outra fonte de recurso a não ser o municipal e essas contribuições voluntárias, você acredita que 1.200, então, ultrapassou o que a escola poderia estar suportando? O limite seria ideal de quanto?
Olha, de quanto assim eu não tenho aqui, né? Tem que ser... por exemplo, como disse o vereador, em 2015, a prefeitura precisou fazer um aporte maior de 200 mil. Por quê?
Porque teve esse 200 mil, não foi, né?
Porque aconteceu as indenizações de músicos e que ainda tem músico...
Restos a pagar.
Com restos a pagar ainda tem, existe. Então, essas coisas de indenização você não espera e está dentro desse limite aí que é recebido.
Entendi. Bem, era isso que eu tinha a dizer e vamos aguardar para a gente poder estar debatendo muito em breve. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não vendo mais oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 774/2017 do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar se há previsão de pavimentação asfáltica no trecho final da rua Melquides Neri e no Jardim Frei Aurélio.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 775/2017 do vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar se há previsão de recapeamento das ruas Prefeito Salviano de Andrade, Sargento Wilson Fabel de Oliveira e Ribeirão da Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
Não tem.
Não havendo mais requerimentos, em votação global os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Palavra livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, informa os vereadores interessados que o pedido de inscrição deverá ser através do microfone, cabendo ao segundo secretário receber e registrar pela ordem cronológica a inscrição dos oradores. Que seja feita a inscrição dos oradores. Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos. Findo o expediente, não havendo mais oradores inscritos. Boa noite a todos.